Mais um bloco informativo na ERTS com António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos aos títulos. Verdes querem respostas do Governo em relação à poluição no Navão e dizem que já há peixes mortos ao longo do rio. Está decidido. Bruno Graça será o candidato da CDU à Câmara de Tomar. PSP surpreendeu um homem a conduzir sem carta e descobriu que este mesmo indivíduo pode estar relacionado com o furto de metais. Teremos ainda a nota do dia hoje com Sérgio Martins.
E quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu geralmente limpo, vento em geral fraco, soprando moderado no litoral e também nas terras altas, pequena subida da temperatura e acentuado arrefecimento noturno. Máximas de 7 graus para a Guarda, 21 para o Porto, 23 para Coimbra, Castelo Branco, Leiria e Faro, 24 para Lisboa e Évora, 25 para Santarém e 27 para Tomar.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. O Grupo Parlamentar dos Verdes entregou na Assembleia da República uma pergunta em que questiona o Governo, através do Ministério do Ambiente, sobre a poluição no Rio Navão. O texto fala em suspeitas de descargas ilegais que se presumem ser feitas a partir da estação de águas residuais de Ceiça, instalada na freguesia da Sabacheira, tendo como consequência bem visível a existência de peixes mortos a boiar ao longo do rio, o que, para além de trazer prejuízos ao ecossistema, poderá também acarretar riscos para a saúde pública, alertam os Verdes. No texto remetido ao Governo, é referido que a freguesia da Sabacheira, que ainda não assegura à totalidade da sua população o saneamento básico, recebe também os esgotos do concelho vizinho de Orém e fica com o ónus de poluir o rio Navão. Por sua vez, este traz até à cidade de Tomar as águas poluídas, escurecidas e espumosas, como tem acontecido regularmente, sublinha os Verdes. O PEV tomou conhecimento do problema através de denúncias realizadas pela população tomarense, como também de registros fotográficos e informação divulgada na comunicação social.
Rádio ERTS, o primeiro a informar.
Está definido o candidato da CDU à presidência da Câmara de Tomar para as eleições autárquicas de outubro próximo. Sem surpresa, o nome escolhido é o de Bruno Graça, atual vereador da Coligação Democrática Unitária no município Nabantino. A confirmação foi dada à ERTS por Paulo Macedo, coordenador da CDU de Tomar, no final de uma sessão realizada neste sábado na sede da Junta Urbana, onde a coligação promoveu um encontro-debate sobre as linhas orientadoras para o programa eleitoral da CDU de Tomar. Paulo Macedo confirmou esta indicação e reforçou a ideia de que neste ano a prioridade é a aposta na eleição do segundo vereador.
Logicamente já podemos dizer que sim, não temos dúvidas nenhumas, pronto. Mas como já temos a ambição, como já temos dito, de ter mais votos, de conseguir efetivamente chegar ao segundo vereador, é para aí que estamos a trabalhar, portanto de ter efetivamente uma lista que tenha um primeiro, que já sabemos que vai ser efetivamente Bruno Graça, e um segundo, e depois logicamente a restante parte da lista, de forma a que nos possamos apresentar à população, ao povo de Tomar, com condições de dizer o nosso programa, se formos nós, vamos cumpri-lo, porque é assim que precisamos trabalhar. Nesta fase, já está dito a nível nacional, a CDU vai concorrer ao máximo de freguesias que puder, a nível de todos os concelhos, e aqui também em Tomar acontece o mesmo, vai sozinha às eleições e depois logo se verá, o povo aí é que é soberano em dizer o seu voto e o que é que irá acontecer. Agora não temos previsões. Ambicionamos ter mais votos, mais eleitos. O que irá acontecer não sabemos. A CDU está constituída desde o dia 21 de março deste ano, porque ela deixa de existir e depois passa a existir novamente. Só a partir do dia 21 de março deste ano é que formalmente está constituída para as eleições autárquicas. E o que foi aqui combinado a nível de todo o distrito e do próprio concelho é, a partir de fins de março, abril, começamos a apresentar. Nós já temos, efetivamente, um conjunto significativo de nomes em muitas freguesias para poder elaborar a lista, mas da nossa forma, a organização é diferente. Portanto, aqui não há lugares para o A, para o B, para o C. Há uma discussão coletiva como também é do conhecimento de todos, quem é militante do Partido Comunista Português obrigatoriamente tem um compromisso na lista, porque ninguém daqui pode sair nem beneficiado nem prejudicado, e isto tudo leva a uma grande discussão pública que pensamos que já está concluída antes do dia 25 de Abril para podermos efetivamente dizer que o candidato à freguesia tal é esta pessoa, a outra freguesia é esta. E está a ser feito de uma forma calma, transparente, mas não há aqui o lugar do A ou do B ou do C. Estamos aqui para servir o bem público, defender os interesses, logicamente, da população.
Um homem foi detido pela Polícia de Segurança Pública na cidade de Abrantes por ter acusado uma taxa de álcool no sangue de 1,88 gramas por litro de sangue. Apesar das constantes fiscalizações, a verdade é que há muitos automobilistas que ainda arriscam beber e atingem valores que configuram um crime rodoviário. Foi o que aconteceu também no entroncamento, onde a PSP anunciou a detenção de outro homem, neste caso por apresentar uma taxa de álcool superior a 1,20. E por falar na cidade dos comboios registo para mais ocorrências no âmbito criminal, a PSP deteve um homem de 24 anos na sequência de investigação em curso relacionada com furto de metais que ocorreu em pelo menos 3 habitações. Depois de uma busca realizada a um automóvel, foram apreendidas diversas janelas metálicas avaliadas em 1.200 euros. O homem nem sequer era titular de habilitação legal para a condução, mas foi apanhado precisamente a conduzir. Voltamos a Tomar, onde o PSD, no âmbito da candidatura a acreditar em Tomar, liderada por Luís Boavida, lançou no passado sábado, numa sessão que se realizou na sede da Junta Urbana, o curso inicial de formação de autarcas de freguesia. Luís Boavida, candidato e diretor do curso, falou dos objetivos desta iniciativa, que será ministrada por Luís Corado.
Nós pretendemos, com este curso, dar formação, tentar transmitir algum conhecimento aos nossos candidatos, aos atuais autarcas e aos futuros candidatos, aos candidatos autarcas das nossas freguesias. Consideramos que é fundamental ter os melhores candidatos e os melhores presidentes, como nós esperamos vir a ter, como nós temos e esperamos continuar a ter, mas mais do que isto, temos também que ter os autarcas mais bem formados. E para isto temos preparado este curso, este CIFAF, onde vamos tentar dar algumas matérias que são necessárias e são úteis aos autarcas. Como sabem, as freguesias têm uma importância determinante para a vida do concelho, para a vida da própria Câmara. São partes muito importantes e integrantes da vida autárquica e então é importantíssimo estarem bem formados. As freguesias, por norma, têm menos recursos humanos também que as câmaras e, portanto, é muito essencial que os autarcas tenham alguma formação. É lógico que não vamos dizer que esta formação que vamos dar vão ficar experts na matéria, mas queremos é que fiquem com umas noções básicas e noções elementares daquilo que é a vida autárquica.
Convém dizer que estas ações de formação vão iniciar-se no dia 15 de Abril e vão passar pelas 11 juntas de freguesia do concelho, antecedidas pela apresentação de cada um dos candidatos do PSD à junta em cada freguesia. Cooperação, solidariedade, tolerância e voluntariado são temas em destaque por estes dias no Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria. Esta é uma iniciativa que o agrupamento tem realizado há alguns anos e que visa mudar e formar mentalidades à volta destas realidades. A ERTS ouviu a professora Celeste Sousa. Como referiu a diretora do agrupamento, são vários os eventos que ocorrem neste final do segundo período letivo.
Efetivamente, no final do segundo período, o Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria consagra 2-3 dias dedicados à promoção dos valores da solidariedade, cooperação, voluntariado e tolerância, que são valores que nós cada vez encontramos menos e que sentimos necessidade da escola também dar o seu contributo na formação dos jovens do futuro. E, efetivamente, vamos realizando muitas atividades. Neste momento está a decorrer no Auditório de Teca Municipal Violência no Namoro, sim, promovida pela APAV para os alunos do secundário e um tema muito pertinente e de facto cá está também uma cooperação e um voluntariado por parte do Centro de Saúde e da APA, provavelmente dita, mas ao longo de todos estes dias muitas outras coisas têm desenvolvido neste momento. Há outro grupo de alunos que está no hospital e agradeço também ao Hospital de Tomar e a toda uma equipa que está lá a receber os nossos alunos de décimo ano e estão a permitir, de facto, o contacto com uma realidade muito importante e será de certeza decisivo para eles poderem tomar opções sobre a profissão que querem ser no futuro. E tem sido assim, o visionamento de filmes fantásticos, O Príncipezinho, Mandela, Um Longo Caminho para a Liberdade, teatros, o Alibaba e os 40 Ladrões, os Bichos, palestras com escritores também têm sido imensas. O escritor Nuno Valente, a escritora Nilo Loureiro, têm sido momentos fantásticos com os nossos alunos de qualquer nível de ensino, pré-escolar, primeiro ciclo, segundo, terceiro e secundário.
E tal como referido por Celeste Sousa, amanhã desta segunda-feira ficou marcada pela presença de cerca de 90 alunos pertencentes a este agrupamento, Nuno de Santa Maria, numa jornada de conhecimento dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica do Centro Hospitalar do Médio Tejo. A sessão teve como palco o Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar, precisamente no auditório da biblioteca. Registro para as palavras da diretora clínica do CHMT em reportagem ou em declarações à reportagem da ERT, Cristina Gonçalves sublinhou que o objetivo principal desta missão passa por potenciar um conhecimento mais real dos alunos face às áreas das tecnologias da saúde.
Para além de estreitar relações entre o CHMT e a comunidade, é proporcionar a estes jovens que estão numa fase difícil que todos passamos da vida, em que têm que optar por escolher aquilo que vão fazer o resto da vida, proporcionar-lhes informação para poderem fazer opções mais conscientes. Portanto, naquilo que depende de nós e naquilo que nós temos de valências para mostrar hoje, mostrar-lhes o que é ser um técnico de diagnóstico e terapêutica, as grandes áreas que podem exercer essas funções e, de facto, proporcionar-lhes uma maneira de algum modo, saberem ao vivo o que é ser um técnico de diagnóstico e terapêutico para poderem eventualmente optar por esta carreira. É, portanto, sensibilizar as pessoas que eu olho para estes jovens e imagino que muitos já tenham entrado aqui na perspectiva do utente. Provavelmente para alguns entraram aqui até assustados, porque estavam doentes ou precisavam de qualquer coisa e vão entrar num ambiente estranho. Acho que é muito bom para eles perceberem que por trás daquilo que se vê enquanto utente há uma máquina que funciona, uma máquina humana que funciona e que eles podem e que funciona para o alívio para o tratamento das pessoas e que eles podem fazer parte dessa máquina que dá bem-estar aos outros, que no fundo um hospital é um local onde se dá bem-estar, ou se procura dar bem-estar às outras pessoas e acho que isso pode ser importante para eles poderem decidir o futuro deles, acho que é muito importante.
Os alunos estiveram na unidade hospitalar de Tomar, tal como sublinhámos, onde visitaram diversos serviços. O professor Dionísio Leal também falou à ERT, referindo o facto de que esta iniciativa pode contribuir para as escolhas futuras destes mesmos alunos.
É uma série de encarregados de educação, no sentido não só de partilharem experiências, mas também de entre eles e partilharem experiências com os alunos. A técnica Ana Paula aceitou o repto, pronto, e perguntou-nos se nós não queríamos fazer uma visita ao hospital, não só para ver as diferentes valências do hospital, mas também para fazer algum despiste vocacional. Nós aceitámos, não só para as turmas de décimo, mas também para uma turma de décimo primeiro, e cá estamos hoje a fazer esta visita. Muitos deles, em diálogo que nós temos nas aulas, mostram ainda alguma dificuldade em perceber o que querem fazer no futuro, e realmente é uma oportunidade excelente para verem na prática, mesmo no caso do hospital, o que é que existe no hospital, profissões que poderão ter. Muitos deles falam que enfermeiros, médicos, tivemos hoje aqui uma palestra com vários técnicos, que realmente mostram uma dinâmica completamente diferente do que aquilo que eles estariam à espera. No próximo ano seria realmente uma atividade que, se pudéssemos repetir, seria muito bom.
Ana Paula Silva, técnica de imagiologia e uma das técnicas responsáveis pela iniciativa, referiu o processo demorado que consistiu a preparação deste evento.
Fizemos um desafio só a esta escola, porque foi no âmbito de uma visita que eles fizeram ao hospital, que vieram fazer o suporte básico de vida, e eu achei que era interessante naquele preciso momento de levar o desafio à escola. A escola aceitou e foi através do professor Dionísio Leal, com quem eu estabeleci todo o tipo de comunicação e que depois fui organizando. Isto foi tomando proporções realmente muito grandes e hoje foi o que seguiu, pronto, e vai continuar, portanto, a existir a fase da visita prática aos serviços. Vão visitar os serviços e depois a visita terminará aqui mesmo no auditório, onde fará, portanto, um checkpoint da situação e esperamos que os alunos tenham gostado, não é? Isto é essencialmente para dar a conhecer aos alunos as nossas profissões. E dentro de um hospital trabalha uma equipa multidisciplinar. Trabalhamos dentro do Centro Hospitalar Médio-Tejo 14 áreas de meios complementares de diagnóstica e terapêutica. E realmente o que nós quisemos promover foi as nossas carreiras. Mas dentro de um hospital trabalham enfermeiros, trabalham engenheiros, trabalham administrativos, assistentes operacionais, enfim, uma vasta gama multidisciplinar. E que realmente trabalhamos com o fim único, que é o utente, que recorre ao Serviço Nacional de Saúde. Esse é um fim comum a todos, apesar de cada um ter as suas funções dentro da área, logicamente. Desde janeiro que estamos a pedir autorizações, que estamos a incentivar os profissionais para aderirem à iniciativa, não demorou muito a que todos aderissem. Todos participaram. Tivemos duas reuniões, uma no Serviço de Imagiologia e outra aqui no auditório, com o ensaio prático da visita, e a aceitação foi muito grande.
Passamos para o desporto. Destaque para o futebol. Primeira divisão distrital fez-se história em Almeirim, onde o Corujense conquistou o título de campeão distrital da primeira divisão. Um golo solitário de Batista foi o suficiente para que o emblema do Sorraia conquistasse o seu segundo título nos últimos 3 anos. Ainda nesta jornada, 24ª, faltam agora 2 para o final da prova. União do Tomar venceu em Orém por 3-1, somou a 4ª vitória consecutiva, continua no 4º lugar, a apenas 1 ponto do 3º posicionado. O sonho de chegar-se ao pódio, ao 2º lugar, esse já está então afastado matematicamente, uma vez que o Riachense recebeu e venceu o Benavente por 3-2 e já falta apenas 1 ponto para conseguir esse desidrato, mas só mesmo o Samora Correia é que ainda poderá chegar a esse 2º lugar, se bem que seja uma missão praticamente impossível. No Hockey em Patins, também motivos para sorrir, neste caso para o Sporting do Tomar, que bateu o Passo de Arcos por 8-6 e garantiu a presença nos quartos de final da Taça de Portugal. Agora pela frente, a equipa treinada por Nuno Domingues tem a São Joanense, uma equipa que milita na primeira divisão nacional, mas que está na cauda da tabela classificativa. Aliás, nesta prova, ou nesta época, o Sporting do Tomar, para esta prova, já teve a oportunidade de vencer em São João da Madeira. Caso consiga repetir esse feito, o Sporting de Tomar irá ter-se nas meias finais, na Final Four desta Taça de Portugal, o adversário do segundo escalão. Ou seja, o caminho está aberto para uma presença histórica na final da Taça de Portugal, que poderá ser-se em Tomar. Pelo menos a Câmara e o Sporting de Tomar, para além da Associação de Patinagem do Ribatejo, já entregaram uma candidatura com esse propósito. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
A Misericórdia de Tomar realizou em 30 de março de 2017 uma Assembleia Geral para a aprovação do relatório e contas de 2016. Da demonstração de resultados e do balanço do exercício de 2016, há a registar resultados líquidos negativos de quase 342 mil euros. Os resultados negativos acumulados desde 2010 totalizam cerca de 1 milhão 264 mil euros, o que retira toda a credibilidade aos orçamentos e à política de gestão aprovados pelas Assembleias Gerais e ameaça o futuro da Misericórdia de Tomar. Enquanto irmão da Misericórdia de Tomar, nas análises de anos anteriores, afirmei: os resultados dos setores de atividade devem merecer atenção urgente porque a situação tende a piorar. No relatório de gestão e contas de 2016 reconhece que os resultados das valências entre 2013 e 2016 são muito equiparáveis, pelo que convirá analisar essa evolução, ou seja, admite-se o que defendi ao longo dos anos, a imperatividade de rever toda a gestão da Irmandade. Na Assembleia Geral que aprovou o relatório e contas de 2016, a grande surpresa veio do secretário da Mesa Administrativa, irmão António Alexandre, que apresentou um relatório de 19 páginas, muito crítico para com a situação na Irmandade, onde se reconhece que, cito, a situação financeira tem de ano para ano vindo a degradar-se e a agravar-se. Fim de citação. Ao longo dos anos, a Irmandade, a comunidade tomarense e os órgãos de tutela da Misericórdia, Estado e Igreja Católica, não deram a devida atenção à situação na Santa Casa de Tomar. Presentemente, e por consequência da crise que desde há décadas domina Tomar, a Misericórdia é um dos maiores empregadores no concelho. O aprofundamento dos seus problemas terá consequências económicas e sociais graves para a comunidade navantina. Recordo que, desde 1987, desde há 30 anos, quando comecei a minha colaboração com esta rádio e com outra comunicação social e outros organismos em Tomar, sempre antecipei a crise que ia cair sobre Tomar. Não olharam para os avisos, preferiram a cegueira, os resultados estão à vista. O mesmo aconteceu com a Misericórdia de Tomar. Riram-se dos avisos, excluíram-me da Irmandade, as consequências aí estão. Ao contrário do que se acredita, o problema das residências assistidas pode ainda não estar solucionado porque a Misericórdia cedeu por escritura terrenos e serventias no seu complexo onde estão os lares e as residências e cedeu-os à Câmara de Tomar, o que é ilegal porque não houve autorização da Irmandade através de Assembleia Geral para o ato de cedência, daí estar em estudo o pedido de anulabilidade do ato. O futuro da Misericórdia de Tomar é preocupante e pode agravar a tragédia que se vive no concelho de Tomar.
Rádio Web, o primeiro a informar.
E assim, com a nota do dia, fechamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.